Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias sobre o que é mais relevante, mais interessante e o que mais impactou essa área na última quinzena. Lembrando sempre que as nossas notícias são apresentadas de forma resumida, portanto, caso você queira saber mais detalhes, ler a notícia completa, geralmente nós buscamos as fontes originais das notícias. Você pode encontrar todos os links das notícias que nós comentamos aqui no programa lá no show notes do seu agregador de podcasts, ou então você pode encontrar todos os links listados no post do episódio lá no nosso site. Lembrando também que no nosso programa nós gostamos sempre de receber feedbacks dos nossos ouvintes, portanto, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade para entrar em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. Lembrando que o nosso programa ele é mantido pelos ouvintes que decidem voluntariamente colaborar com o nosso projeto e assim garantir a existência do Segurança Legal. Caso você queira nos apoiar, caso você goste do nosso programa, por favor, acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das formas de apoio ao nosso programa e assim você vai então colaborar para a continuação do projeto Segurança Legal. Entre os benefícios lá, os apoiadores recebem um acesso ao nosso grupo no Telegram, onde os nossos ouvintes compartilham suas ideias, suas perguntas, compartilhamos notícias também. Lá também estão o Guilherme e o Vinícius e lá nós comentamos as notícias do dia a dia. Enfim, é uma maneira de estarmos mais próximos dos nossos ouvintes. E nesta edição, aprovado o projeto de lei sobre proteção de dados pessoais. Mais brigas por causa do GDPR, a greve dos caminhoneiros e o uso do WhatsApp. Voto impresso na urna eletrônica é derrubado pelo STF, entre outras notícias. E vamos a elas. Voto impresso nas urnas eletrônicas é derrubado no STF. Começamos essa edição do resumo de notícias aqui do seu podcast Segurança Legal comentando que por 8-2, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que não haverá voto impresso nas eleições no próximo mês de outubro. Foi suspenso o trecho da mini-reforma eleitoral, aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, que determinava a instalação do mecanismo em todas as urnas eletrônicas. Para a maioria da corte, a impressão deixa margem para violação do sigilo e da liberdade de voto dos eleitores. O tribunal deve decidir ainda, em data não conhecida, se o voto impresso valerá para outras eleições futuras. Há cerca de um mês, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, definiu que neste ano apenas 5% das urnas teriam o voto impresso nas eleições de outubro, ou seja, 30 mil urnas de um total de 600 mil, contando os equipamentos de reserva. O custo extra seria de R$57 milhões. Para adaptar todas as urnas a essa inovação, seriam necessários R$2 bilhões. Agora, o sistema não será mais utilizado nesse ano, depois da decisão do STF, e depois do julgamento, o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, anunciou que revogaria a licitação para a compra dos equipamentos. A decisão foi tomada no julgamento de uma ação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedindo o fim do voto impresso. Para a procuradora, o mecanismo propicia violação do sigilo do voto. Ela afirmou ainda que se uma impressora der defeito, o fiscal vai precisar acessar o equipamento, podendo visualizar o voto do eleitor. Outra situação seria se o voto eletrônico não corresponder ao voto impresso. Como a lei aprovada pelo Congresso em 2015 não prevê qual providência deve ser tomada nesses casos, o fiscal poderia novamente conhecer o voto do eleitor ao tentar solucionar o problema. para a Procuradora-Geral da República, o mecanismo criado pela lei significa um retrocesso. Ela explicou que seria possível instituir o voto impresso por lei, desde que o sistema garantisse o sigilo da escolha do eleitor. Durante o julgamento, os ministros afirmaram que a urna eletrônica é segura. Fica claro novamente que os nossos ministros não conhecem ou não tiveram contato com o professor do Diego Aranha, que participou na edição 146 aqui do nosso programa. Se você ouvinte ainda não escutou essa edição, eu sugiro fortemente que vocês ouçam. Lá o professor Diego Aranha detalhou todas as vulnerabilidades que ele e a equipe dele encontraram na urna eletrônica, e lá também ele descreve os seus esforços a favor da impressão do voto como uma forma de auditoria. Pois bem, depois dessa decisão do STF, o professor Diego Aranha lamentou a decisão da corte, porque ele, como expert no assunto, defendia a impressão do voto como uma forma aí de auditoria das eleições e também como uma forma de encontrar problemas nas urnas eletrônicas caso algum voto fosse adulterado. Câmara aprova projeto que define regras para proteção de dados pessoais. A Câmara dos Deputados aprovou nessa semana um projeto que define as regras para a proteção dos dados pessoais dos brasileiros. A proposta segue agora para análise do Senado. De fato, dos três projetos sobre esse tema tramitado na Câmara, esse é sem dúvida o que foi mais longe até agora. Na prática, o texto define o tratamento desses dados por empresas e órgãos públicos com o objetivo de resguardar a privacidade das pessoas, inclusive na internet. Essa proposta ganhou impulso depois que entrou em vigor na União Europeia a GDPR, que é essa nova lei de proteção de dados pessoais lá na Europa e que nós já comentamos aqui em edições passadas. Vamos então rever os pontos interessantes do projeto, porque realmente isso foi uma grande surpresa para todos, né? Então, os pontos principais do projeto: ele vale para toda e qualquer empresa e órgãos do governo que recolham e processem dados pessoais no Brasil. Ele exige o consentimento do titular para tratamento de informações pessoais. Ele torna obrigatória a exclusão de dados após encerramento da relação ou caso não tenha havido solicitação. O projeto também permite que os titulares dos dados tenham acesso aos seus dados mantidos sobre eles por uma determinada empresa. O projeto também libera que os titulares corrijam seus dados que estejam em posse de alguma empresa. Estabelece que os dados de crianças só poderão ser tratados com o consentimento dos pais ou dos responsáveis legais. O projeto também estabelece que dados ligados à saúde só poderão ser utilizados para finalidade específica de pesquisa e devem ser mantidos em ambientes seguros. O projeto também estabelece que vazamentos de dados, que os nossos ouvintes já devem estar cansados de ouvir sobre incidentes de vazamento de dados aqui no nosso resumo de notícias, caso esses incidentes ocorram, eles devem ser comunicados às autoridades imediatamente. O projeto também prevê que a transferência internacional de dados pessoais poderá ser feita apenas para países que tenham um nível adequado de proteção ou a empresa responsável pela transferência garanta os princípios da lei brasileira. O projeto também define que empresas serão responsáveis caso vazem os dados dos seus bancos de dados ou se as suas fornecedoras tiverem as suas bases comprometidas. O projeto estimula uma multa de 4% do faturamento da companhia que venha a descumprir as regras, limitado a um total de R$50 milhões por infração. O projeto também estabelece até um ano e meio para que as empresas e o governo se adaptem a essas novas regras. Olha, será que esse projeto vai virar lei? Nós aqui do Segurança Legal estamos torcendo para que sim. Tenhamos aí um final feliz e que esse projeto venha a se tornar lei. Sabemos agora que ele parte para análise no Senado, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos para ver o que, que isso vai dar. Se você quiser ler o projeto na íntegra, os links estarão lá no show notes. Ministério Público do Distrito Federal aponta suposto esquema de venda de dados pessoais de brasileiros pelo SERPRO. E por falar em proteção de dados pessoais, uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal apontou um suposto esquema de venda de dados pessoais de brasileiros pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, a outros órgãos da administração pública. A apuração levou 3 meses. Segundo o inquérito, dados como endereço, nome da mãe, sexo, data de nascimento de inscritos no CPF e também o CNPJ de empresas, né, estavam sendo comercializados por até R$273 mil. O caso foi encaminhado na última semana para o Ministério Público Federal. No documento enviado ao MPF, consta que a empresa pública se recusou a comentar a suposta prática, alegando dever de sigilo. Para o promotor de justiça Frederico Meinberg, responsável pelas diligências do caso no Distrito Federal, trata-se de um negócio milionário que envolve órgãos da administração pública direta e indiretamente. Anexado ao processo, a promotoria apresentou ao Ministério Público Federal o detalhamento de uma proposta de serviço de extração de dados assinada em 2013 por um superintendente do SERPRO. No termo, o órgão de processamento de dados se dispõe a extrair informações até então sigilosas da base da Receita Federal. As unidades sediadas em Brasília, Rio e São Paulo seriam as responsáveis por essa operação. Quando foi contactado pela imprensa, o SERPRO esclareceu que, abre aspas, foi autorizado pelo Ministério da Fazenda, por meio de uma portaria, assim como outros órgãos da administração pública direta, que mantêm as suas bases de dados em nosso parque tecnológico, a disponibilizar dados e informações à sociedade através de soluções tecnológicas complementares às oferecidas pelos órgãos públicos e entidades da administração pública indireta, incluindo todos os setores da sociedade. Nessa condição, o SERPRO informa que esses dados são especificamente aqueles processados em seus centros que, com a devida autorização dos órgãos gestores, possam servir informações tratadas à sociedade e, além disso, no formato definido pelo interessado, desde que haja previsão legal e obtenha a prévia autorização dos órgãos responsáveis por essas informações. História estranha, não? Pois bem, vamos ver no que dará esse processo do Ministério Público do Distrito Federal, que tem aí se destacado na investigação de incidentes de vazamento de dados e outras coisas relacionadas a esse problema grande que nós temos aqui no país. Ação judicial na Europa quer estabelecer limites de dados do Ruiz. O impacto da nova Lei Europeia de Proteção de Dados, a GDPR, que nós já comentamos aqui em edição passada, continua existindo e continua sendo um problema para muita gente. Dessa vez, a ICANN, que é a Corporação de Atribuição de Nomes e Números da Internet, iniciou uma ação judicial contra uma empresa alemã chamada EPAG, que é uma empresa que presta serviço de registros de domínios. O motivo do processo é uma divergência na interpretação da nova lei europeia, que entrou em vigor no último dia 25. A ação foi movida no mesmo dia em que a lei entrou em vigor. A ICANN gerencia a atribuição de nomes e endereços na internet, ou seja, é ela que gerencia o banco de dados do Ruiz e também todas as informações dos domínios registrados na internet pelos diversos registrars que existem no mundo. A ICANN define as regras básicas que todas as instituições devem seguir para poder ter um endereço na internet. Uma dessas regras é o fornecimento de dados pessoais para serem disponibilizados no Ruiz, que é uma espécie de cartório da internet, uma base de dados lá onde constam dados de quem é o dono do domínio, quem é o responsável, quem o registrou, etc. Né? Então, é uma informação aí valiosa sobre os donos dos sites, né, dos domínios registrados na internet. A consulta a essas informações da titularidade dos domínios é bastante usada por profissionais para fins diversos. Ela é útil para as autoridades policiais, para jornalistas, para advogados, além de técnicos e analistas de segurança como este que vos fala, que precisa entrar em contato com os donos dos sites para comunicar falhas, para comunicar vazamentos de dados ou mesmo outros problemas de segurança. Por esse motivo, a ICANN obriga que as empresas que registrem esses domínios, como a EPAG, exijam que seus clientes forneçam os dados, três conjuntos de dados. Basicamente, a titularidade, os dados administrativos e os dados técnicos de contato. Isso permite, por exemplo, que uma pessoa registre o endereço, mas atribua o contato técnico de uma empresa prestadora de serviços que seria responsável por manter aquele site no ar. Para a empresa alemã EPAG, as novas regras de proteção de dados da GDPR não permitem a coleta dessas três informações, pois a lei obriga uma coleta mínima. A EPAG em si não depende dessas informações para prestar o serviço de registro, o que na interpretação da empresa caracterizaria esses dados como supérfluos. Além disso, a empresa também estaria armazenando e processando dados de entidades ou pessoas com as quais ela não possui nenhuma relação comercial. Já a ICANN defende que em seu contrato com a EPAG exige a coleta desses dados. Por isso, o ICANN abriu esse processo para que os tribunais europeus esclareçam até que ponto essa nova lei vai inibir a coleta de dados. Segundo a ICANN, o objetivo não é obrigar que uma registradora como a EPAG, que possui credenciamento junto à ICANN para prestar esse serviço, descumpra a lei, mas sim determinar o impacto da lei nos serviços prestados. Olha, essa história ainda vai dar muito pano para manga e já ficou claro o impacto dessa nova lei no Ruiz, que eliminou esses dados, e isso, claro, tem dificultado aí o trabalho de pesquisadores de segurança e de empresas de segurança que dependiam dessa base de dados para fazer suas investigações. Google Chrome deixará de exibir cadeado de segurança. A equipe de desenvolvimento do navegador Google Chrome, que é o líder de mercado, anunciou na última semana que pretende abandonar o famoso cadeado de segurança e a marca de seguro que aparece em páginas HTTPS. A medida deverá ser gradual, complementando uma outra mudança programada que deve fazer o navegador exibir um aviso de site não seguro para todas as páginas que não usarem o HTTPS. Os avisos de site não seguro devem começar em julho próximo e devem ser acrescidos de um ícone de alerta vermelho no próximo mês de outubro. No meio do caminho da aplicação de todas essas mudanças, em setembro, o Chrome pretende abandonar a palavra seguro e a cor verde na barra de endereços. O cadeado ainda ficará por mais tempo, mas ainda não há uma data específica para a sua remoção. Com a mudança, internautas poderão ter a expectativa de que todos os sites são seguros, exceto quando o navegador afirmar o contrário. Muito interessante esse posicionamento do Google. Com certeza isso vai desagradar as empresas que vendem certificados digitais, especialmente lá os certificados que colocam a barra do navegador verde para dizer que o site é seguro. Existe todo um comércio por trás disso, né? E com certeza as empresas que vendem certificados digitais não estarão contentes com essas mudanças, o que, no meu ponto de vista, é algo muito positivo, especialmente a decisão do Google de marcar como não seguro os sites que não ofereçam páginas HTTPS, melhorando aí a segurança da navegação de todos nós. Como o WhatsApp mobilizou caminhoneiros, driblou o governo e pode impactar as eleições? A greve dos caminhoneiros, que interditou milhares de trechos de rodovias em todo o país ao longo de 10 dias, foi a maior mobilização mundial já feita pelo WhatsApp. Foram aí afirmações da Yasodhara Cordova, que é uma pesquisadora da Escola de Governo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que estuda como os governos lidam com a internet, e também do professor de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, o Fabrício Benevenuto. Ambos são pioneiros na pesquisa de conteúdos compartilhados em grupos de WhatsApp. Num artigo bastante completo publicado pelo portal BBC Brasil, foi detalhado como a mobilização para a greve se coordenou através do uso do WhatsApp, visando aí causar o maior impacto possível, e com certeza o nosso ouvinte foi impactado com essa greve geral que atingiu todo o país. O artigo da BBC ainda analisa a disseminação de fake news na plataforma do WhatsApp e como isso irá impactar as próximas eleições. Então os nossos ouvintes podem esperar aí a circulação de muitas fake news quando estivermos mais próximos das eleições, né? E como não poderia deixar de ser, os cibercriminosos brasileiros se utilizaram do tema da greve, né, para disseminar mensagens maliciosas com uma suposta lista com os postos de gasolina onde ainda seria possível encontrar o combustível. Claro que a tal lista era falsa. Os links, na verdade, estavam disseminando malware para quem que clicasse, né? Isso foi atingiu aí bastante gente com o tema da greve, com a falta de combustíveis. A notícia da BBC na íntegra e os detalhes desse ataque no WhatsApp, você encontra os links lá no nosso site. Desavenças sobre monetização seria motivo de saída dos fundadores do WhatsApp. E por falar no WhatsApp, discordâncias sobre como monetizar o aplicativo teriam sido o motivo principal para a saída dos fundadores do WhatsApp de dentro do Facebook, que é a atual dona do aplicativo. O Jan Koum e o Brian Acton, os fundadores do aplicativo de mensagens, deixaram recentemente a empresa e cerca de US$1 bilhão em bônus para trás. De acordo com um artigo publicado no Wall Street Journal, isso teria ocorrido por conta de desavenças com os executivos de alto escalão do Facebook, incluindo aí o fundador e o CEO Mark Zuckerberg, e também o executivo financeiro Sheryl Sandberg. Se por um lado o Facebook está acostumado a usar anúncios como forma de monetização dos seus serviços, os fundadores do WhatsApp eram extremamente contrários a essa ideia e já haviam prometido aos seus usuários que o aplicativo nunca usaria desse artifício para ganhar dinheiro. O jornal cita ainda problemas relacionados a como lidar com os dados pessoais dos usuários e também com criptografia. Os dois executivos do Facebook queriam menos rigor para uma maior flexibilidade dos negócios, de acordo com as fontes. Citando fontes com conhecimento sobre o assunto, o Wall Street Journal afirma que o descontentamento entre os executivos do Facebook e do WhatsApp foi crescendo aos poucos após a aquisição. Brian Acton foi o primeiro dos fundadores do WhatsApp a pular do barco em setembro do ano passado e mais recentemente foi a vez do John Koum, que ocupava a chefia do aplicativo, quando anunciou a sua saída em 30 de abril deste ano. Relembrando os nossos ouvintes que o Facebook comprou o WhatsApp em 2014, quando o aplicativo tinha cerca de 450 milhões de usuários e crescia rapidamente. O Facebook pagou a bagatela de US$22 bilhões, foi a maior aquisição da sua história. Hoje, o WhatsApp já conta com mais de 1,5 bilhão de usuários ativos por mês. Banco Itaú lança teclado para mandar dinheiro via WhatsApp e os bancos querem aproveitar o uso massivo do WhatsApp para facilitar a vida dos seus correntistas. Eis que o Banco Itaú lançou um teclado que permite aos seus clientes realizar transferências de dinheiro via aplicativos de mensagens como WhatsApp, Messenger e outros. A novidade é grátis e está disponível para smartphones com sistemas Android e iPhone. As transferências por meio desse novo recurso do Itaú podem ser para qualquer conta, de qualquer banco, e a ideia do teclado é oferecer comodidade aos usuários que não precisam mais sair de uma conversa e mudar de aplicativo para transferir dinheiro a um amigo ou a um colega de negócios. Claro que os usuários adoraram essa novidade, mas como nós sabemos, novas funcionalidades sempre trazem mais oportunidades para os golpistas. Vamos ver quando aparecerá o primeiro ataque se valendo dessa funcionalidade. Facebook cede dados de usuários a fabricantes de eletrônicos. Continuando aqui as nossas notícias relacionadas ao Facebook, essa semana veio à tona mais um escândalo de privacidade de dados afetando a empresa. Dessa vez, um longo artigo publicado pelo New York Times detalhou como o Facebook cede dados dos seus usuários para 60 fabricantes de eletrônicos, entre eles os de smartphone. O Facebook chegou a acordos de compartilhamento de dados com pelo menos 60 fabricantes de eletrônicos, entre as quais aí estão a Amazon, Apple, BlackBerry, Microsoft e Samsung, nos últimos 10 anos. A empresa permitiu que os fabricantes de aparelhos tivessem acesso aos dados sobre os amigos dos seus usuários sem o consentimento explícito destes, mesmo depois de ter declarado que essas informações não seriam mais compartilhadas com terceiros. Alguns fabricantes de aparelhos obtiveram o direito de obter essas informações pessoais, mesmo sobre os amigos de usuários que acreditavam ter bloqueado qualquer tipo de compartilhamento. Em entrevistas, os dirigentes do Facebook defenderam esse compartilhamento de dados como compatível com as normas de privacidade da empresa e também compatível com o acordo que eles têm com o FTC e com as garantias que foram oferecidas aos usuários. Os dirigentes do Facebook disseram que essas parcerias são regidas por contratos que limitam severamente o uso desses dados, entre os quais qualquer dado armazenado em servidor desses parceiros. Os executivos acrescentaram que não conheciam qualquer caso de uso indevido dessas informações, mas os testes conduzidos pelo New York Times demonstraram que os fabricantes de aparelhos solicitavam e recebiam os dados da mesma maneira que outros parceiros externos do Facebook. As parcerias foram mencionadas brevemente em um documento submetido a legisladores alemães que estão investigando essas práticas de privacidade adotadas pela empresa. O Facebook admitiu que alguns parceiros armazenavam dados sobre seus usuários e também sobre os amigos deles em seus próprios servidores. Para testar o acesso de um parceiro aos canais privados de dados do Facebook, um jornalista do New York Times usou a conta de Facebook dele, né, que tinha cerca de 550 amigos, em um aparelho BlackBerry de 2013, monitorando aí os dados que o aparelho solicitava e recebia. Foi assim que o jornalista conectou o aparelho ao Facebook e imediatamente o aparelho solicitou alguns dos dados do seu perfil, entre os quais nome de usuário, nome, foto, dados de identificação pessoal, localização, endereços de e-mail, número de celular, etc. O aparelho em seguida ganhou acesso às mensagens pessoais do jornalista e às respostas que ele recebeu, bem como o nome de usuário de cada pessoa com quem esse jornalista conversou ao conectar o seu perfil aí usando esse aparelho da BlackBerry. A investigação feita pelo New York Times é bastante detalhada e muito interessante, mostra que o Facebook continua com péssimas práticas com os dados dos seus usuários, mesmo após assinar convênios e se comprometer com governos e órgãos reguladores a não fazer, mas eles continuam fazendo. Isso só reforça aquela velha máxima de que quando você não paga pelo serviço, o produto é você e os seus dados. Vamos agora para um bloco de rapidinhas, onde eu vou comentar rapidamente notícias sobre vazamentos de dados. Sei que os nossos ouvintes já estão acostumados em toda a edição falarmos sobre esses tipos de incidentes. E temos aqui mais notícias que aconteceram de vazamentos de dados nessa última quinzena. Vamos à primeira delas. Plataforma de genealogia online MyHeritage deixa vazar dados de 92 milhões de usuários. Agora, os criminosos terão acesso aos dados até mesmo dos seus antepassados. Dois bancos canadenses são atacados e dados de 40 mil clientes foram roubados. Pois é, vazamento de dados não é exclusividade de banco brasileiro. Empresa de segurança CrowdStrike promete $1 milhão de indenização caso o cliente sofra incidente de vazamento de dados. Será que esse tal seguro, se ele fosse oferecido aqui no Brasil, haveria muitos casos de auto vazamento só para pôr a mão nessa grana? Pois é, os links dessas notícias lá no nosso site. Rede de hotéis Accor começa a usar reconhecimento facial para substituir as chaves dos apartamentos. E para terminarmos essa edição do resumo de notícias de uma forma mais leve, Eis que a rede de hotéis Accor começou a usar um programa piloto aqui no Brasil, visando oferecer melhores serviços aos seus hóspedes. A rede instalou nos hotéis Pullman, localizados em São Paulo, um sistema de reconhecimento facial visando liberar o acesso aos quartos, eliminando o uso de chaves ou mesmo de cartões magnéticos. De acordo com o executivo da rede de hotéis, o objetivo do projeto é oferecer uma maior personalização e assim definir um diferenciador da marca no país. Sabemos que o reconhecimento facial, de forma automática, é algo bastante polêmico. Inclusive, a Amazon foi acusada recentemente pela ACLU, que é uma ONG de direitos civis nos Estados Unidos, de promover e vender para governos uma tecnologia de reconhecimento facial bastante agressiva chamada Recognition. E tem se tornado aí bastante polêmico o fato da Amazon estar vendendo tal tecnologia para governos, né? Caso você queira saber mais ou ler sobre o Recognition, é uma tecnologia muito interessante. Eu vou deixar o link lá no nosso site, né? E vocês, ouvintes, vocês ficariam confortáveis a usar esse sistema para acessar o seu quarto de hotel, por exemplo? Como é que você se sente quando o sistema automatizado do Facebook faz o reconhecimento do seu rosto e faz a marcação, descobre que é você que estava lá numa foto, né? Nem todo mundo fica confortável com isso, mas nós sabemos que tais tecnologias, a adoção delas serão cada vez mais massivas. Essas são as notícias que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.